Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse episódio eu vou falar sobre o Maltic 2.15.1. Essa versão já está aí com 33% aí de conclusão. Vai ser uma ótima versão, uma grande versão. Já temos mais de 200 issues e pull requests nessa versão. Vai ser uma grande correção de problemas e adição de recursos no Maltic. Nessa semana entraram alguns recursos bem interessantes, né? Por exemplo, um que chamou bastante minha atenção é um recurso onde você vai importar contato no Maltic. Hoje você pode importar contatos e adicionar um IP, né, nesse contato. Muito útil quando você importa a sua lista de algum outro sistema ou de algum outro Maltic, né? Você vai fazer algum tipo de migração ou quando você vem aí de alguma outra ferramenta. E essa versão 2.15.1 vai validar se o IP já foi adicionado. Então, se o IP já foi adicionado, ele vai limpar esse IP, ele não vai lançar um IP duplicado. Muito bom isso, né? Isso aí ajuda muito a manter a sua base otimizada, né? E ajuda bastante na consistência dos dados, que é muito importante aí para o bom funcionamento do Maltic. Outra opção legal que teve aqui nessa versão é a inclusão, não a inclusão, né? Já existe suporte, mas uma melhoria significativa do suporte ao APCU. APCU é um sistema de cache do PHP e otimiza bastante aí o processamento repetitivo de informações, né? Então, por exemplo, o Maltic ele sempre processa o tracking. Então, sempre que o Maltic processar o tracking de um usuário, hoje esse tracking ele é sempre executado, né? Mas com a adição do APCU, vai ser possível que o Maltic otimize essa execução. A gente vai ganhar um pouquinho mais de velocidade no processamento do pixel do e-mail, no processamento do tracking do site. Então é uma adição muito boa para esse Maltic 2.1. Quem configura devidamente aí o servidor vai ter muito benefício em utilizar esse recurso. Outra coisa interessante que vem nessa versão é agora quem usa o Mailjet, né? O Mailjet é um provedor de SMTP. Eles corrigiram uma série de problemas que existiam na hora do Mailjet informar um bounce para o Maltic. Então nem toda vez que dava um bounce no Mailjet, o Mailjet conseguia informar o Maltic. Agora eles corrigiram, está 100% funcionando. E isso vale também para o Spark Post. Lembrando que agora em janeiro, o Spark Post fez uma mudança na API. Olha, dos sistemas que eu acompanho, o Spark Post é o que mais muda, né? Constantemente ele muda a API dele. E isso é complicado para quem desenvolve o sistema, porque você fica um tanto, né? Se você não fica constantemente atualizando o seu sistema, chega uma hora que ele quebra, né? E aconteceu isso com o Maltic. Né? O Spark Post anunciou em dezembro que ia mudar a API, e mudou a API em janeiro, então teve um pouco mais de um mês aí, e só agora vai vir a correção no Maltic. Então quem usa o Spark Post, por exemplo, desde aí do meio de janeiro, acho que foi dia 14 ou 15 de janeiro, quando o Spark Post vai informar um bounce para o Maltic, acontece um erro e ele acaba não informando esse bounce para o Maltic. Então eles adaptaram ali agora o Maltic para ser compatível aí com essa nova versão da API do Spark Post. Tem que ficar bem atento, né, a esses detalhes, que na parte que tem um departamento que só trabalha com isso, né, de acompanhar tudo o que acontece em provedores, em SMTP e no próprio Maltic, porque a gente tem que olhar o que cada cliente usa, o que o Spark Post fez, o que o SendGrid fez, o que o Amazon fez, o que o Maltic está fazendo, para a gente poder aplicar ali uma melhor solução para o cliente, né? E é legal também que o mesmo vale agora para o SendGrid, né? O SendGrid agora tem algumas opções, por exemplo, se a pessoa marcar um contato como spam no SendGrid, nessa versão 2.15.1, o contato vai ser marcado também como um subscribe. Bem legal essa opção. Além de, fora isso, né, algumas adições menores, né, como por exemplo, vai ser possível adicionar agora a posição, né, e uma imagem no background ali de uma sessão no editor do Maltic. Então quem monta e-mail, quem monta landing page no próprio Maltic, vai ter muito mais opções agora para poder montar uma imagem mais bonita, né, um fundo mais bonito ali de uma sessão. É bem, muito bem-vinda essa adição, né? Outra opção importantíssima, né? Aqui na PowerTick a gente acaba desenvolvendo nossos próprios relatórios para os clientes no PowerTick Cloud sobre taxa de bounce, taxa de abertura, enfim. E tem alguns bugzinhos ali no Maltic na hora de fazer esses cálculos. Então nem sempre bate a conta, né? E a gente reportou isso para o Maltic, falou, olha, o Maltic calculou errado ali as taxas, né, as porcentagens. E agora nessa versão 2.15.1 eles corrigiram, né, a taxa de bounce e a taxa de unsubscribe dos e-mails, ali, tanto em relatórios quanto no próprio e-mail do Mautic. Outra correção, né, vamos dizer, muito bem-vinda, é a gestão de bounces pelo SNS. Né, para quem utiliza o Amazon SES, que faz o envio de e-mail, sabe que você tem que configurar um canal lá, um tópico no Amazon SNS, que é o sistema de notificações da Amazon, para que ele notifique o Mautic de um bounce ou de uma marcação ali de spam. Então agora vai ter uma melhoria significativa na interpretação dessas notificações que vem do SMS para o Mautic. Muito boa essa adição também. Outra opção aí que chamou bastante atenção nessa semana é a inclusão de uma aba que vai mostrar todos os dispositivos do usuário. A gente já comentou no blog da Quartic também, a gente sempre comenta nos cursos, que até a versão 2.13, o Mautic monitorava os contatos. A partir da versão 2.13, o Mautic passa a monitorar os dispositivos desse contato. E isso muda todo o cenário. Né? Então antes, até um tempo atrás, criava-se um cookie na máquina do contato com o ID do contato. E era esse cookie que rastreava o contato. Hoje não, hoje ele cria um cookie com o ID do contato e também cria um cookie com o ID do dispositivo, o hash do dispositivo. E é com esse cookie que é feito o tracking, feito o fingerprint, e assim o Mautic consegue identificar ali a navegação desse usuário. E agora aí vai ser possível que a gente possa visualizar esses dispositivos, né? E é uma adição bem importante, porque a gente não tem noção de quantos computadores, qual é o principal uso aí das pessoas, né? A gente acredita que as pessoas usam mais o desktop, mas aqui nos relatórios a gente já percebeu na parte, por exemplo, que já tá quase empatando aí o uso de celular e o uso também de desktop, né? Então é de chamar atenção, é para ligar aí o alerta, montar e-mail responsivo, montar landing page responsiva, adaptar o conteúdo para essa nova realidade que está cada vez mais se aprimorando, né? Outro ponto interessante, né, dessa versão é que agora algumas extensões que o Mautic utiliza vão ser incorporadas no Composer. Quem não sabe, o Composer no PHP é uma ferramenta, né, é um gestor de bibliotecas. Então todas as bibliotecas que o Mautic utiliza do PHP, eles teoricamente estavam no Composer, né? Mas não eram todas. Algumas faziam ali um checkout mesmo ali na própria instalação. Né? Agora não, agora estão movendo todas as dependências para o Composer. Aqui na parte que o nosso Mautic é gerenciado pelo Composer. Então o que isso quer dizer? Né? Dá um exemplo prático para vocês. Né? O Mautic ele suporta o MySQL. Só que as bibliotecas que vêm com o Mautic suportam o MySQL até a versão 5.7. Hoje já existe o MySQL 8, que é excelente em termos de performance, em termos de ferramentas administrativas, em termos assim, da própria autogestão do banco de dados, que é uma coisa que fazia muito tempo que era necessário do MySQL. O MySQL 8 começou a implementar isso, então assim, a gente já está colocando em produção o MySQL 8. Mas eu preciso atualizar a biblioteca do driver, né, do Mautic, e eu tenho que fazer isso pelo Composer. Então aqui a gente optou por modificar nossa infra para sempre, né, uma vez por semana a gente atualiza o Composer, se deu tudo certo, não quebrou nada, a gente atualiza aqui em toda a infra. Isso é importantíssimo para você poder manter o Mautic atualizado, ajuda a corrigir bug, uma série de bugs, né? E é muito interessante o Mautic usar essa abordagem, porque hoje, em termos de qualidade, em assertividade de software, até mesmo para você poder fazer os testes unitários, é importantíssimo que você utilize o Composer e que você possa versionar suas bibliotecas, né? Então é um recurso bem interessante, é muito mais para equipe de infra, para desenvolvedores, mas é um recurso muito bem-vindo e que realmente fazia muita falta no Mautic. Fora isso, foi aí o uso normal da ferramenta, né? Eu fiz uma atualização no Docker, atualizei o PHP, atualizei o Apache, atualizei o Apache FPM, que é para quem usa ele no modo FPM. Então tem uma imagem nova para vocês poderem baixar. E continuamos aí desenvolvendo mais coisas para o Docker Mautic, esse que é da comunidade, né? E é isso. Foi uma semana bem corrida, foi uma semana bem legal aí no desenvolvimento do Mautic. Voltou-se ali a discussão sobre o Maltic 3, nos canais ali do Slack. Então tá bem andado o caminho, tá bem encaminhado aí o Maltic 3. E o Maltic 2 vai continuar por um bom tempo ainda tendo suporte, tendo correções. É, daqui a um tempo eles vão parar de aceitar novos recursos do Maltic 2. Ele vai ficar num modo que a gente chama somente manutenção. Né? Eles somente vão lançar novas versões daqui a um tempo do Maltic para corrigir problemas, né? Chegou, não vão mais adicionar recursos no Maltic 2. Aí vai ser somente no Maltic 3. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a semana que vem.